Então vamos agora para a segunda parte. Semana passada nós terminamos falando sobre a brachá que Yehudá recebeu do seu pai. Então primeiro, Yaakov chamou Reuven, depois do Reuven, depois de ter dado um certo puxão de orelha no Reuven, e falado para o Reuven que você não vai poder ser chefe porque você é muito apressado nas decisões, vem Shimon e Levi e também levam um puxão de orelha. E também Yaakov fala para eles: olha, até poderia escolher vocês para chefiar o povo, mas não dá, porque vocês reagem de uma forma que às vezes não é a forma mais bonita das coisas serem feitas. E aí finalmente ele chega no Yehudá e fala: Yehudá, você sim. Você sabe confessar os seus erros. Você, Yehudá, é comedido na hora de definir coisas, decidir coisas. Você não ataca como Shimon e Levi. Você tem um jeito imponente de leão, que você impõe medo sobre os outros só com a sua postura. Perfeito. Melhor do que isso, impossível para ser líder dos meus descendentes. E aí, Yaakov aproveita para falar um pouco a respeito do fim dos tempos. Já que você, Yehudá, vai ser o líder do povo até o fim dos tempos. Então ele aproveita para falar alguma coisinha a respeito do fim dos tempos. Como Mashiach vai vir para trazer paz. Uma época que a natureza vai se fortalecer. E ele terminou falando sobre os olhos brilhantes de vinho, mais do que o vinho, e os dentes mais brancos do que o leite, demonstrando que vai ser um momento de felicidade e ao mesmo tempo de muita saúde. Antes de continuar, eu esqueci de mencionar semana passada que tem uma passagem no Talmud que Rabbi Yochanan diz: Tov hamalbin shinaim lachavero mimashkehu chalav. Significa que é melhor uma pessoa que deixa os dentes brancos para o outro do que aquele que dá leite para o outro beber. Conforme está escrito nesse versículo, Ulven Shinaim Mechalav. Diz ele, leia do dos dentes brancos mais do que o leite. Ou seja, mais vale o sorriso de uma pessoa para a outra do que alimentar a outra. Isso significa que quando, por exemplo, se dá tzedakah, dizem nossos mestres que mais do que a quantia que a pessoa está ajudando o pobre, é a forma que a pessoa dá para o pobre. Se a pessoa dá com um sorriso ou a pessoa dá de cara feia. Mais vale o sorriso para a pessoa do que o leite que você está dando para ele. Bom, uma vez que Yaakov já encontrou nessa busca alguém para liderar os seus descendentes, agora ele pode passar para as demais tribos, os demais filhos, E agora o Yaakov vai falar para cada um dos filhos a respeito de algum objetivo, alguma meta daquela tribo até o final dos tempos. Então, para cada um dos filhos, ele dá alguma palavrinha. No final das contas, de todos os filhos, tem dois que ele se estende mais, e os outros são tudo falas mais curtas. Os dois que ele se estendem, um foi Yehudá, e o próximo é Yosef. São os dois filhos que ele se estende mais, são os dois que têm mais responsabilidade e liderança sobre os seus descendentes. E os demais, cada um ele fala algum item. Então ele fala o seguinte: Zevulun. Zebulun, mais uma tribo, mais um dos filhos. Lechof Yamin Yishkon. Você vai habitar a praia, a costa. Vehu Lechof Oniot. E ele vai se transformar e vai ter portos para os navios. Veyarchato al Sidon, e a sua ponta, o seu limite vai ser Sidon, que é a cidade de Tiro. Ou seja, Zebulun está recebendo aqui uma bênção do Yaakov, que o território dele em Israel, cada tribo vai receber um estado. O estado de Zebulun vai ser na costa, pegando o trecho lá de Haifa, e indo lá para o norte, para o norte, para o norte, até chegar em Tiro. Como? Sim. Isso é para vocês terem uma ideia que Israel chegava muito mais ao norte do que você está acostumado a ver no mapa hoje. Hoje o ponto máximo lá na costa é Rosh HaNikra, para quem já foi ver, um lugar lindo. Mas na época bíblica, Israel chegava muito mais ao norte, até o meio do Líbano. Então Zevulun vai ser a tribo dos comerciantes. Importação e exportação vai ser feita por Zevulun. Zevulun vão chefiar os portos de Israel. Os principais portos. Bom, Tiro não precisa nem dizer que foi um dos portos principais daquela época. Sim, o mais novo da Leá. Zevula morada. Então, os Zevulun vão ser aqueles que... Eles não vão obrigatoriamente ter navios. Não é esse o ponto deles. Eles não ficavam navegando mar afora para vender produtos. Não é essa a ideia. Eles tinham os portos. E, por conseguinte, todos os produtos israelenses eram vendidos para fora do país por intermédio de Zevulun. Então eles eram comerciantes, não navegadores. Continua Yaakov falando, Yissachar, Hamor Garem. O Yissachar é um jumento com ossatura forte. Rovetz Ben Hamishpetai, que se estende entre as cidades, entre os alojamentos. O que significa? O jumento é um animal típico de carregar peso. E por conseguinte, Issachar é uma tribo que vai ter força de suportar e carregar coisas pesadas. Ben Hamishpetayim, Ben Hamishpetayim pode ser Então, Ben HaMishpetayim, entre os Mishpetayim, Mishpetayim pode ser tanto entre as cidades, quer dizer, o burro, o jumento quando trabalha, quando ele precisa descansar, ele para entre um lugar e o outro e lá ele descansa. Por isso, usando essa expressão, que vocês vão descansar no tempo que der para descansar, aqui ou ali, no meio do serviço. Entre um serviço e o outro. Ou ainda, Mishpetayim também pode significar os utensílios de uma casa, representando a casa, representando o calor do lar. Ou seja, que você vai poder descansar na casa que você mesmo vai construir, no lar que você vai construir. E ele continua, a gente já vai entender melhor. Ele continua dizendo, Vayar menuha kitov. E ele viu que o descanso é bom. Vetaaret kinaema. E como a terra é agradável. Vayet shichmo lisbol, e assim ele então inclina o seu ombro para suportar. Vayhi lemas oved, e dessa forma ele se transforma num trabalhador. Issachar. Enquanto que a tribo de Yehudá, nós vimos, é uma tribo de liderança. Tô fazendo barulho? Então, enquanto que Yehudá é a tribo de liderança, enquanto que a tribo de Zevulun é a tribo de comerciantes, Issachar representa o camponês. O Issachar representa aquele sujeito que não se entrega totalmente ao serviço, ao trabalho. E sim, ele trabalha para conseguir descansar um pouco. Ou seja, quando dá um tempo, e dá bastante tempo, ele tem um tempo para poder se dedicar a estudo. Ele não tem um trabalho que exige dele o dia inteiro e que ele não tem tempo de abrir um livro. O Issachar é uma tribo que tem tempo de abrir livros. Bastante tempo para abrir livros. Então, Issachar é uma tribo que não está correndo atrás da beleza e o esplendor de um exército. Não é o tipo deles. Também eles não são o tipo que estão correndo atrás de lucros, como comerciantes. mas sim, eles trabalham para os outros e eles têm bastante horas vagas. Ele carrega alguma coisa, depois ele tem tempo para se dedicar ao estudo. Ou seja, no final das contas, a tribo de Issacar é a tribo, e quando você vê aqui tanto falando sobre carregar, suportar, significa que eles são aqueles que levam no seu ombro a espiritualidade, o conhecimento e a sabedoria para o povo. Issacar é uma tribo que tinha bastante tempo para se dedicar ao estudo. E por conseguinte, geravam muitos sábios. Não só geraram muitos sábios, como os principais chefes de tribunais e do Supremo Tribunal eram geralmente da tribo de Issacar. E é famoso que tem um acordo entre Zevulun e Issacar. Zevulun eram os comerciantes e Issacar eram os estudantes. E eles tinham um acordo entre eles. Você, Zevulun, não tem tempo para ficar estudando, porque você é comerciante e não pode parar o dia inteiro. Você tem um tempinho de noite, talvez, para estudar. Você tem um tempinho de manhã cedo antes de ir para o trabalho para estudar. Mas ao longo do dia você não tem tempo para estudar. Vamos fazer uma troca. Você, Zevulun, vai trabalhar, vai se dedicar ao trabalho. Eu e Issacar vou me dedicar ao estudo. E depois nós dividimos os lucros. Ou seja, você vai ajudar a manter a minha parte material e eu vou ajudar a manter a sua parte espiritual. Então vocês, Zevulun, que fazem negócios, vão depois me financiar o meu sustento. E eu, Issacar, que estudo o dia inteiro, ou quase o dia inteiro, vou dar tantos méritos para você desse estudo, como ainda por cima eu vou trazer a Torá para todos. Eles que vão ser os chefes de supremos tribunais. E eles é que vão ser os grandes sábios, os grandes mestres, que vão ensinar para os outros. Então assim nós fazemos uma troca. Zevulun, Issacar e Zevulun fazem essa dupla e esse acordo entre eles. Essa então é a tribo de Issacar. Dan. Agora que nós terminamos os filhos da Leá, Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Zevulun e Issacar. Inverteu aqui a ordem, Zevulun e Issacar. Mas foram os seis filhos da Leá. Agora nós partimos para os filhos das demais esposas do Jacob. É. A Diná não está porque ela não gerou uma tribo. Tribos são segundo o pai. Então, as mães fazem parte da tribo que elas nasceram. Mas elas não vão gerar uma tribo. E não vão passar também o nome de tribo. Quer dizer, se a tua mãe é, por exemplo, Leviá, da tribo de Levi, o filho não é Levi. O filho é da tribo a qual o pai pertence. Dan Yadin Amo. O Dan vai julgar e vai combater pelo seu povo. Que a Had Shivtei Israel como uma das demais tribos de Israel. O Dan é filho da Bilha. A Bilha é a ajudante da Rachel. Sim, então Dan e Adinamo, o Dan vai julgar e vai combater pelo seu povo, que é a Had Shivtei Israel, como uma das tribos de Israel. Ou seja, em primeiro lugar, uma vez que nós estamos agora mudando de esposa, e nós estamos passando para as duas esposas que não eram as principais. Afinal de contas, o Jacó queria casar com a Rachel. No final acabou casando com a Leá também. Então Leá e Rachel são as principais. Bilhá e Zilpá casaram com Jacó porque a Rachel não conseguia ter filhos. Então ela pensou, quem sabe, pelo menos a minha ajudante vai ter filhos com você e vão ser como se fossem meus. No final, depois, ela também tem os dela. E aí a Leá vê que ela também não está mais tendo filhos. Então quem sabe da Zilpá se vai ter mais filhos para mim. Então essas duas são as esposas, entre aspas, secundárias. Então por isso a Torá aqui enfatiza, Jacob enfatiza logo de cara e diz, olha, Dan, você vai ser combatente e você vai ser juiz, que a Had Shivtei Israel, como uma das demais tribos de Israel. Não há diferença aqui entre os filhos. Os 12 filhos são considerados tribos e uma tão igual quanto a outra. E você também vai fazer a sua doação e a sua contribuição com o povo. Exatamente, não tinha cota. Calma, vamos ver. Então, em primeiro lugar, Dan e a Dinamo já falou que o Dan vai ser juiz. Vai ter a época dos juízes. Quando entrarem em Israel, vão entrar com Yehoshua. E depois de Yehoshua vão vir uma série de juízes. Esses juízes eram os chefes do povo, que não eram chamados de reis, até chegar o momento que o povo exige que era um rei, e aí vem o rei Shaul primeiro. Mas até aquele momento os chefes do povo eram um juiz. Um desses juízes vai vir da tribo de Dan. E não é qualquer juiz. Vai ser um juiz que vai defender bastante o nosso povo. Que é o famoso Shimshon. Que não é exatamente a figura que a gente tem na mente, infelizmente, por conta de Hollywood e outros, etc. Ele não era nenhum brutamontes poderoso e forte como parece. Era simplesmente, ele tinha uma força especial que Deus dava para ele antes de cada um dos incidentes que ele conseguiu salvar o povo. Nos outros momentos era normal, não era nenhum fortalhão. Mas ele veio da tribo de Dan. Então já está indicado aqui que Dan e Adin Amon, você vai ter um juiz. E que juiz? Continua dizendo, Yehi Dan Nahash Aleiderech, que o Dan seja uma serpente na estrada, Shefifon Alei Orach, uma víbora no caminho, Hanoshech Ikeveisus, que vai morder o calcanhar do cavalo, Vayipol Rochvo Achor, causando com que o cavaleiro despenque de cima do cavalo. Lishuatecha kivit Hashem. E eu peço a Deus que o ajude. A minha esperança é que Deus o ajude. O que significa tudo isso? Em primeiro lugar, está escrito aqui Yehi Dan Nahash, que o Dan seja uma cobra. O que significa isso? Significa que o Dan não é Nahash. O Dan não é uma cobra. E sim, o Dan vai ter determinados momentos que vai ter um comportamento de cobra. Ou seja, Dan é uma tribo que não impõe medo sobre os outros, não é uma tribo que impõe temor sobre os outros, como Yehudá. Yehudá tinha uma personalidade de leão que é majestoso e quando as pessoas vêm já tremem. Não é o que acontece com Dan. Dan as pessoas não tremem de ver a tribo de Dan. Mas o Dan tem uma propriedade de cobra, de fazer um ataque surpresa e um ataque diferenciado. Que é até esse conceito que o próprio Yaakov já diz, que você vai ser uma cobra que vai morder o calcanhar do cavalo e dessa forma causar com que o cavaleiro caia. Quer dizer, uma guerra não direta. Vocês têm um monte de truques de como lutar de uma forma diferente para conseguir fazer com que o inimigo caia. Uma forma indireta. E nossos mestres aqui nos lembram a forma que Shimshon age. Shimshon, quando é preso pelos filisteus, que a grande guerra era contra os filisteus, quando ele é preso pelos filisteus e ele está totalmente ferrado lá, não tem mais volta, não tem mais o que acontecer, ele pede para Deus: Deus, me dá força a última vez para poder me livrar desses filisteus e o teu povo se livrar deles. E eles estão num lugar grande, cheio do exército, e o Shimshon empurra as duas colunas que seguram esse lugar e desaba e todo mundo morre. Então esse é um ataque nesse estilo aqui, não ataque direto. Você pega você morde o pé do cavalo e indiretamente o cavaleiro despenca. Ele atacou, entre aspas, as colunas do lugar e dessa forma ele conseguiu se livrar desses inimigos. E por isso que Yaakov aqui fala para ele, não Dan Nahash. Dan não é uma cobra, porque não é o melhor jeito de se agir desta forma. Mas quando não tem opção, não tem outro jeito, Dan, então nesses momentos que não tiver outro jeito, você, Dan, vai usar da esperteza da cobra para poder salvar o seu povo. E quando Yaakov vê que Dan vai ter que usar de jeitinhos na guerra, ele lembra nesse momento do que ele passou. Ele lembra que ele, Yaakov, teve que lidar também com Lavan, também de formas tortuosas. Porque o Lavan se comportava com ele desse jeito e não tinha outro jeito de controlar o Lavan, a não ser também ficar dando voltas. Por isso, nesse momento ele pensa, da mesma forma que eu precisei de uma enorme ajuda de Deus para poder lidar com esses problemas, nesse momento eu peço também Lishuatecha Kiviti Hashem, a sua salvação, Deus, eu anseio para o Dan. Porque se ele vai ter que também lidar com os inimigos de formas tortuosas, estranhas e diferentes, ele precisa de muita ajuda. E também que Deus proteja você, Dan, para que esse tipo de comportamento seja usado, esse tipo de conduta seja usada apenas quando não tiver outra opção. E que isso não vire parte de você. Vocês têm que ser pessoas sempre diretas, pessoas corretas, e não que fazem coisas tortuosas como a cobra. Mas se não for possível, vocês vão usar disso e que seja usado só naquele momento que é necessário. Em seguida, vocês voltem a ser pessoas, entre aspas, normais. E aí nossos sábios então falam que nós vemos bastante isso na pessoa do Shimshon. Gad, Gedud, Yegudeno. O Gad vai ser um batalhão que vão invadir Vehu Yagud Akev, e eles vão retornar com seus calcanhares. Isso significa, é até interessante que esse versículo é um trocadilho só. Gad, Gedud, Yegudeno, Vehu, Yagud, Akev. Yaakov usa um monte de palavras que tem Gimel e Daled igual Gad. Gad é uma tribo que fica o território deles nos limites do país. Mais especificamente, no lado leste do país. Gad vai ser uma das tribos que vai morar do outro lado do Rio Jordão. A maioria das tribos moravam entre o Jordão e o Mediterrâneo. E duas tribos e meio moravam do outro lado do Rio Jordão. Reuven, Gad e uma parte de Menashe. Gad, por conseguinte, era uma tribo que estava na fronteira de Israel. E eles são uma tribo tranquila. Eles ficam na deles, na paz, tranquilos. Mas, se alguém vem e mexe com eles, eles atacam. E eles atacam atravessando a fronteira e vão até onde for necessário. Eles são muito rápidos, ágeis, e eles agem muito diretamente. O Gad, por conseguinte, é diferente de Dan. Enquanto que Dan ataca os inimigos quando necessário de formas tortuosas e diferentes e estranhas, Gad ataca os inimigos de frente. Gedud, que ele usa aqui, Gad Gedud. Gedud é um batalhão, é um grupo de pessoas armadas. Que fazem uma incursão repentina sobre o território alheio. Então, no final das contas, nós temos aqui duas tribos que fazem parte da turma que defende o país. Gad fica na fronteira leste. Dan fica na fronteira oeste. O lugar que Dan moravam é na região hoje em dia de Tel Aviv. Não só lá, né? Um pouco mais. Mas esse pedaço todo, eles tinham muitos problemas com os filisteus que moravam um pouco mais ao sul, na região de Gaza. Entre parênteses, não confundam filisteus com palestinos, que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Filisteus era um povo que morava na terra de Israel naquela época. Eles moravam antes da gente chegar na terra. E causavam milhares de problemas. Nesse ponto eles têm em comum. Palestinos é uma invenção totalmente moderna. Um povo inexistente, porque são árabes que se intitularam Palestina. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, na verdade, a ideia deles era querer se usar desse povo que viveu aqui para dizer que eles então são a mesma coisa. Então a gente morava aqui e eles moravam aqui e a gente mora aqui. Não tem nada a ver, eles nem são descendentes dessa turma. Então Dan defendia o território frente aos Filistim, aos filisteus. Gad estava na outra extremidade, no lado leste, defendendo Israel de todos aqueles que vinham do outro lado. E aí podia vir de tudo que é tipo de povos. Continua Jacob falando, Me Asher Shemeina Lachmo. Asher, de Asher vão vir os alimentos gordurosos, ricos. Vehu yiten ma'adanei melech. E ele vai fornecer as guloseimas e os prazeres do rei. Bom, quando nós falamos que de Asher vai vir Shemeina Lachmo, gordurosos, você já entende que de fato tem algo aqui de gorduroso de verdade. A tribo de Asher, o território da tribo de Asher, era muito rico em oliveiras. E o melhor óleo de Israel vem dessa região de Asher, que é mais ao norte. Inclusive, entre parênteses, Hanukkah. Por que que precisou de 8 dias de milagre de Hanukkah? Por que que o óleo precisava durar 8 dias? Porque eles precisavam produzir óleo novo para o Beit HaMikdash, porque esse foi o único pote achado. Precisava de mais óleo novo. Para poder fabricar esse óleo, eles tinham que mandar pessoas até o território de Asher, produzir e voltar. Esta viagem até Asher, ida e volta, levava 8 dias. Então, um lugar que você vê esse uso do óleo de Asher. Mas não só isso, também Asher produzia outros tipos de alimentos muito bons, muito ricos. E eles eram tão bons que eram propícios para serem servidos ao rei. Então Asher tinha uma produção grande de produtos que não são essenciais para a vida. Quando você fala um produto essencial, é o pão. Sem pão ninguém vive. Sem frutas a pessoa pode viver, mas as frutas enriquecem. Então o Asher tinha bastante produção de alimentos que não são os básicos para a sobrevivência, e por isso que o Asher recebe essa brachá do Yaakov, que ele vai ter produções de alimentos ricos e de prazer para o rei. Naftali diz o Yaakov, Ayala Sheluha. O Naftali é um viado que corre livre. Hanoten Imrei Shafet, e que pronuncia palavras de beleza. Primeiro lugar, Naftali é rápido, porque ele é rápido. Naftali eram pessoas que corriam muito. E segundo lugar, Naftali também tem um território cujas frutas amadurecem muito rápido. É tudo muito apressado. Os processos lá são apressados. Naftali está acampado próximo do Kineret, próximo de Tveria. E aquele pedaço que tem esses vales profundos são lugares que as frutas ficam maduras muito rápido. além disso, Naftali é uma tribo que por si só não tem alguma coisa que eles inventam sozinhos ou que eles têm iniciativa sozinhos. Mas se alguém tem alguma iniciativa, se alguém precisa de alguma coisa, eles sabem executar essas coisas rápido. Por isso que eles são comparados a um veado que corre solto e livre. O veado é um animal que corre muito rápido. Eles não têm uma originalidade e ideias próprias, mas quando os outros precisam executar algo, é só pedir para Naftali que eles conseguem fazer as coisas muito rápidas. Sim. Sim, ele mesmo. Então, Naftali, justamente por ser aquele que corre rápido, a gente vai ver, se Deus quiser, mais umas duas semanas, provavelmente, essa história, que Naftali que corre para o Egito para trazer a documentação da sepultura de Yaakov. Então, de fato, Naftali, ele pessoa, era muito rápido e, de uma forma geral, era uma propriedade dos descendentes dele. Na próxima maratona, você convida alguém de Naftali para correr. Ben Porat Yosef. Agora, o Yaakov chega no Yosef. E como nós falamos antes, no Yosef ele fala mais. Assim como Yehudá ele falou mais, Yosef ele fala mais. Diz então o Yaakov, Ben Porat Yosef. O Yosef é um filho de Porat. O que significa Porat? Muitas coisas. Porat pode ser de beleza. Porat pode ser frutífero. Porat pode ser de majestade. Ben Porat Ale Ayin. E o Yosef também é um filho frutífero junto à fonte. Banot Sa'adá Aleishur. As moças caminham além ou acima, em cima, das muralhas. O que significa caminho em cima das muralhas? A gente já vai ver uma outra coisa, mas o Yosef era uma pessoa muito bonita. E pelo fato de Yosef ser tão bonito, as moças no Egito, quando viam que a carruagem de Yosef está saindo pelas ruas, todas as moças subiam nas muralhas altas para poder enxergar o rosto do Yosef. Agora, além disso, Ben Porat Yosef significa que você, Yosef, é antes de falar disso, então vamos falar Ben Porat Yosef, você é um filho bonito. Já que falamos agora da beleza, vamos terminar esse assunto. Ben Porat Yosef, você é um filho bonito. E Yaakov, ao mesmo tempo, está dando uma brachá para Yosef, que as pessoas não possam botar mal olhado em você. Por que isso? Yosef merece isso porque bastante tempo atrás, quando Yaakov está voltando da casa do Lavan, e ele finalmente se encontra com Esav, naquele encontro, todas as mães vieram, seguidas dos seus filhos, para se prostrar perante Esav. Yosef se colocou na frente da sua mãe Rachel. E nós vimos na época que o Yosef sabia que a sua mãe Rachel era muito bonita e ele tinha medo que o Esav vai ficar olhando demais para ela e vai ficar de olho nela. Então ele se colocou na frente da mãe para o Esav não poder ficar olhando demais para sua mãe. Em mérito disso, Yaakov fala, você agiu de uma forma bonita em defesa da sua mãe. E por isso você vai merecer também que as pessoas não possam botar mal olhado sobre você. Até o Talmud traz de pessoas que diziam que eu sou descendente do Yosef e sobre mim não tem mal olhado. Por isso o Sefaradim, geralmente, quando você fala alguma coisa, ai que bonitinho, alguma coisa assim, eles falam, bem forat Yosef. É uma forma de dizer, ele é descendente de Yosef, não dá para botar mal olhado. Igual os Ashkenazim, ou pelo menos os romanos e húngaros, fazem tup, tup, tup. Eles, os Sefaradim falam, bem forat Yosef. Bom, bem forat ale'ayin, o que significa... Ben Porat Yosef significa também que você é um filho que tem uma majestade especial. Você é diferente dos demais filhos. Você tem um espírito diferente, mais majestoso. Ben Porat Ale'ayin. E você tem essa propriedade, não agora, não é uma coisa recente porque você virou vice-rei do Egito, nada a ver. Você é assim desde que você veio da sua fonte. Ou seja, desde pequeno. Desde que você nasceu, desde que você veio da sua fonte, a sua fonte é a sua mãe, a Rachel, você já era assim. E por que você era assim? Justamente por conta da sua fonte. Quem te deu toda essa majestade, quem te deu toda essa nobreza, foi a sua mãe, a sua fonte, Rachel. E por isso que ele complementa e diz, Banot, as meninas, se referindo à menina, à sua mãe. A sua mãe... que era além Shur, a sua mãe que era além das muralhas. O que significa isso? Significa que você veio da Rachel, e a Rachel era uma pessoa que batalhava bastante, agia bastante, e as grandes mulheres sabem agir não perante os olhos do público. Pelo contrário, elas conseguem fazer e mobilizar tudo de dentro de casa. Elas conseguem mobilizar tudo de uma forma recatada. Ah, mas uma mulher que produz bastante acaba ficando famosa além dos limites, não é porque ela quer, mas sim porque, como ela faz tanta coisa boa, acabam conhecendo ela, ela acaba ficando famosa. Assim também a sua mãe, Rachel, era uma pessoa que ficava dentro das muralhas. Mas o nome dela saiu para fora, além das muralhas. E pelo fato dela ser tão especial, você que foi criado por ela e você que veio dela, acabou sendo uma pessoa majestosa desde o seu nascimento. Só que vai mareruhu varobo. Amarguraram você e brigaram com você. Ou seja, amarguraram a sua vida e brigaram com você porque não te entenderam. Os seus irmãos acabaram interpretando aquilo que você dizia de uma forma errada. E acabaram brigando com você quando você não tinha interesse dessa briga. Vayistemuhu ba'alei chitzim, e acabaram criando um ódio, os donos das flechas. Donos das flechas, o Rav Hirsch aqui diz que eles eram os donos das flechas, e você estava com o arco na mão. E mesmo que você estava com o arco na mão, e eles jogavam flechas em cima de você, e você poderia pegar essas flechas e jogar de volta neles, porque você tinha o arco na mão, você não fez isso. Vateishev be'eitan kashto. Como diz o próximo versículo, você ficou firme com o seu arco. Você não utilizou o seu arco contra eles. Vayafozu zeroei adav. E as suas mãos, os seus braços, estavam... Mesmo quando os seus braços estavam revelados e adornados de ouro, paz, Vayafozu vem na linguagem de paz, de ouro, quer dizer, mesmo quando você virou vice-rei, e você estava com todo o poder na mão, e você poderia ter pegado essas flechas que foram atiradas em você e usar esse arco para atirar contra eles, mesmo assim você não fez isso. Sim. Abraçar dos dois filhos já foi dada. Agora ele está falando alguma palavra para cada um dos filhos. E tudo isso, toda essa força e todo esse poder, todo esse trabalho que José fez consigo mesmo para se manter calmo apesar de toda a situação, o Yaakov chama de Midei Avir Yaakov, das mãos do poderoso do Yaakov. Poderoso do Yaakov se referindo a Deus. Meu poderoso, aquele que me dá forças. Aquela força suprema que viu todo o meu sofrimento no passado, eu, Yaakov, e que no final das contas Deus me transformou, apesar de todo o meu sofrimento, Deus me transformou num chefe de família, olha só que maravilhosa. Ele também salvou você de tudo que você passou nesses tempos que não sei onde você andava. Misham, desde lá, quer dizer, desde lá quando eu comecei a passar pelos meus problemas, Roé, o pastor, Even Israel, o pastor da pedra do Israel. Ou seja, Jacob está se referindo àquela pedra que quando ele saiu, teve que fugir de casa do Esav, e aí ele pernoitou em Beitel, e ele colocou aquela pedra debaixo da cabeça para dormir, e quando ele acordou, ele ungiu essa pedra e falou para Deus: se eu voltar com saúde e tudo direitinho, eu vou dar dízimo para você. Então, desde aquela pedra que o Israel colocou para Deus, para o meu pastor que me protegeu, ele me protegeu e ele te protegeu, Yosef. Mekel avicha ve'azreka. O Deus do seu pai que o ajude. Ve'et shakai vivarecheka. E que Deus o abençoe. Birchot shamai me'al, com as bênçãos dos céus acima. Birchot tehom rovet setachat, e com bênçãos das profundezas da terra. Birchot shadaim varacham, e com bênçãos de... E aí tem aqui também duas formas de se entender o que, que significa shadaim varacham. Outra se referindo a bênçãos dos pais e das mães. Ou brachot das mamas e dos úteros. Ou seja, o Yaakov está dando uma brachá para o Yosef, que todas as mães do seu povo vão poder amamentar os seus filhos. Não vai ter nenhuma mãe de Yosef que não possa amamentar o seu próprio filho. Birchot avicha gaveru al birchot horai. As bênçãos do seu pai Ou seja, as bênçãos que o seu pai está agora lhe dando, Yosef, vieram e se fortaleceram das brachot dos meus pais. Ad tavat givot olam, até a ponta da colina do mundo. Ele está se referindo ao futuro bem distante. Tihiena lerosh Yosef, que você, Yosef, seja uma cabeça, ulkodkod nezir echav, para um chefe daquele que é o separado dos irmãos. O que significa isso? Então, em primeiro lugar, o Yaakov está se referindo aqui para o Yosef, que você vai ter bênçãos até um futuro muito distante. Esse futuro muito distante, ele está se referindo ao mesmo futuro distante que ele se referiu a Yehudá. Ou seja, ele também está mencionando aqui o fim dos tempos. Nezir Echav significa o separado dos irmãos, não separado no sentido que eles te separaram e te, sei lá, fizeram você desaparecer, não é esse o sentido. Nezir Echav, Nazir, significa alguém que consegue se dominar, uma pessoa que tem autodomínio, e é uma pessoa que se afasta de qualquer coisa errada. Você, Yosef, é uma pessoa que é típico disso. Uma pessoa que consegue dominar a si próprio e você consegue se afastar de fazer coisas erradas. Nesse momento, nós vemos então que Yaakov abençoa Yehudá e abençoa o Yosef, e nos dois ele menciona o fim dos tempos. Porque de fato os dois têm uma conexão direta com o fim dos tempos. Nós temos uma tradição no Talmud que o fim dos tempos vai ser regido por dois Mashiach. Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. O Mashiach, filho descendente de Yosef, e por Mashiach, descendente de Yehudá, descendente de David. Vão ser dois personagens que vão trazer o nosso povo a esse tempo no final. O que significa exatamente? Como que isso vai ser? Aguardemos para assistir, se Deus quiser. Mas é um fato. Quer dizer assim, quando a gente fala, quando a gente se refere sempre Mashiach, Mashiach para lá, para cá, nós estamos falando de Mashiach ben David. Mashiach descendente de David, porque ele é que vai botar o ponto final da coisa. Mas antes dele vai ter alguém de Mashiach ben Yosef, Mashiach descendente de Yosef, que vai encaminhar as coisas e o ponto final vai ser dado pelo Mashiach ben David. Sim.
Então, a herança, na realidade, espiritual, aquela que Abraão passa na mensagem, Sara passa para Jacob, Jacob passa na realidade para você.
Médio. O ponto é o seguinte, é diferente o que acontece entre Abraham e seus dois filhos, que um não quer o seu legado e o outro sim leva o seu legado. Diferente de Yitzhak com seus dois filhos, que Esav não quer saber de nada, e o Yaakov sim quer levar o legado adiante. O Yaakov tem 12 filhos que querem levar o legado adiante. Então ele passa para todos. Mas existem alguns pontos que são mais comuns a Yaakov e Yosef. Yaakov sofreu ao longo da vida, Yosef sofreu. O Yaakov, no final das contas, virou um chefe, Yosef virou um chefe. Eles têm alguns pontos que eles têm em comum. E justamente por causa dessa química toda que tinha entre eles, tanto pelo lado material como principalmente pelo lado espiritual, acaba levando a Yaakov passar alguma coisa mais especial ao Yosef. Então não é exatamente igual com os outros, mas existe de fato uma certa diferença para o Yosef. Médio, porque Yehudá também ganhou. Tudo bem, mas é justamente por esse fato. Você vê que o... É? Quer dizer assim, o que... Mas aí que tá, nós estamos já agora num momento que não dá mais para ter inveja entre os irmãos. Nós estamos num momento que não dá mais para ter inveja entre os irmãos, porque... já está muito claro e muito nítido para todo mundo. Ninguém mais discute e ninguém discorda que Yosef é um cara especial mesmo, mais do que nós. Quer dizer, todos eles são especiais, todos eles são muito importantes, mas de qualquer forma, os irmãos agora já conseguem perceber que Yosef, olha, o cara é de fato demais. Porque nós sabemos o que nós fizemos com ele. E ele estava de fato com... a faca e o queijo na mão, como ele falou agora em expressões que você tinha as flechas e o arco na mão, mas você deixou o arco paradinho. Quer dizer, eles percebem que o Yosef tem um domínio sobre si que é incrível. O domínio que eles não conseguiram ter sobre eles, o Yosef sim tinha. Então agora, se o Yaakov quer dar uma brachá especial para o Yosef, Tsugezun, pode dar, ninguém vai ficar chateado, porque o cara merece, de fato, ele é grande, todo mundo concorda. E de fato, no futuro vai ter reinado... Como? Exatamente. Só para finalizar aqui, dois pontos que eu queria mencionar. Ainda ficou faltando só a brachá de Binyamin, se Deus quiser semana que vem a gente fala. É até interessante que Binyamin tem a ver com Purim, mas se Deus quiser semana que vem a gente vai falar. Queria só mencionar dois pontos a respeito de Yissachar e a respeito de Dan. Nós vimos no Yissachar um versículo muito curioso. Vayar menuha kitov. Yissachar viu, assim a forma que Yaakov fala para ele. Yissachar viu que menuha, que a tranquilidade, era boa. Vet haaretz kinaema, e a terra que era agradável. O que você então acha que vai continuar o versículo? Você viu que o descanso era bom. Qual deveria ser a continuação? Então ele preparou mais uma limonada e foi para a praia de novo. Está dizendo que a tranquilidade é boa. Então, qual a continuação? Ficar sem fazer nada. Essa tranquilidade, essa é boa. O descanso é bom. Menuhá é descanso. Se ele viu que o descanso é bom, então, se o descanso é bom, então vamos voltar de novo para as férias. Mas ele diz em seguida, Vayet shirmo lisbol. Ele abaixou então o seu ombro para suportar, para carregar. Vayri lemassoved, se transformou num trabalhador. Ops, não está batendo as coisas. Se você diz que ele viu que o descanso era bom, talvez ele foi para Brasília. Mas o descanso é bom, então é para descansar, não trabalhar. O Rav Nissan Alper diz que existem dois tipos de fato de descansos. Um tipo de descanso é o descanso das férias. O sujeito está sentado embaixo da palmeira, aquela brisa deliciosa, ele prepara uma limonada e fica lá. Um dia, dois dias, três dias. Quantos dias a pessoa vai aguentar ficar nisso? Uma hora isso daqui vai levar ao tédio. Na nossa sociedade, onde as pessoas se aposentam, o sujeito se aposenta com 65 anos. E aí, então, de manhã cedo ele acorda e abre o jornal e lê o jornal uma vez, e abre o jornal e lê a segunda vez, e o que que faz agora? Precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar nisso. No entanto, Issachar viu um outro tipo de menuhá, um outro tipo de descanso, um outro tipo de tranquilidade. Uma tranquilidade de paz de espírito. Ou seja, aquele prazer que dá para a pessoa quando ele consegue realizar coisas. Essa é a verdadeira menuhá. Menuhá é quando a pessoa consegue fazer algo e ele vê que está realizado. Isso é algo que dá um prazer para a pessoa. O homem nasceu para trabalhar. O homem nasceu para agir, para fazer. Ficar parado não combina com o homem. Quando ele viu, então, Vayar Menuhá Kitov, ele viu como o descanso é bom, como é prazeroso, mas é um outro tipo de menuhá que ele viu aqui. Ele viu que a menuhá boa é a menuhá quando você abaixa o ombro e trabalha. No caso ainda, que nós falamos que o trabalho deles principal era carregar sobre o ombro a Torá, o estudo é algo que traz prazer para a pessoa. Inclusive, você vê que uma pessoa que se dedica bastante ao estudo é uma pessoa que quando se aposenta vai ter uma aposentadoria muito prazerosa, porque ele vai poder abrir os livros que ele sempre esteve acostumado a estudar, vai poder agora estudar mais, porque antes não tinha tempo, ele ia ficar trabalhando. Agora ele tem tempo para se dedicar aos livros. Então ele vai ter muito mais prazer. No entanto, uma pessoa que não teve chance de estudar antes, quando se aposenta, também não consegue abrir os livros. E aí, de fato, fica entediado. Segunda coisa é a respeito de Dan. Dan, o versículo diz, Jacob fala, Dan Yadin Amor, o Dan vai julgar o seu povo. E como nós vimos que Shimshon era da tribo de Dan, existe aqui um conceito de justiça. O Talmud fala, o Talmud conta, a respeito de um sujeito que era um tipo que tudo queria resolver na justiça. Qualquer coisinha acontecia, vamos para o tribunal resolver. E o Talmud diz que esse sujeito provavelmente era da tribo de Dan. Que Dan e a Dinamo, o Dan julga o seu povo. Esse sujeito era incapaz de resolver os problemas diretamente com as pessoas. Qualquer coisinha mínima, vamos para um tribunal. É estranho e é difícil de se entender essa história que o Talmud está contando. Parece aqui que Yaakov está elogiando Dan. É um atributo bom que o Dan tem de buscar a justiça. Essa história que o Talmud está contando desse sujeito que tudo levava para a justiça não parece ser uma coisa boa, muito pelo contrário. É um sujeito cri-cri, tudo tem que ficar levando para a justiça. Então, como é que você concilia essa contradição? Dan é uma pessoa que tem justiça. Essa justiça é uma coisa boa, essa justiça é uma coisa que não é boa? Rav Henoch Leibovitch diz que essa Gemara está nos ensinando uma lição extremamente importante. Quando nós falamos sobre caráter da pessoa, que é usado a linguagem pelos nossos sábios, é chamado de midot. Midá é o caráter da pessoa. Mas midá, na realidade, significa medida. Ou seja, por que é chamado de midá? Por que o caráter da pessoa é chamado de medida? Porque todos os traços de caráter, todas as propriedades, são propriedades que dependem da medida que a pessoa usa. Não existe um traço de caráter que é totalmente ruim ou totalmente bom. Depende como você usa isso. A raiva é ruim? Depende. Depende como que ela é empregada e depende quando ela é empregada. Às vezes é necessário, de fato, um pouco de raiva em algum momento. E assim com todas as midot. Por isso elas são chamadas de midot. São traços de caráter que todas elas são uma medida. Depende como você usa. Humildade em excesso também não é bom. As pessoas vão pisar em cima dele, não vão ouvir ele. Nossos sábios dizem que um juiz, por exemplo, ou um rabino, não pode ter humildade 100%. Porque se tiver humildade 100%, ninguém vai ouvir ele. Então ele precisa ter um pouquinho, como diz lá o Talmud, shminit sheba shminit, um oitavo de um oitavo, uns 64 avos de orgulho. Quer dizer, ele precisa se impor um pouco sobre a comunidade. Se não se impõe, ninguém vai dar bola para ele. Então, por isso, aqui a Torá está nos ensinando que o Dan tem esse senso de justiça. Mas o senso de justiça é uma medida. O sujeito pode usar isso de uma forma correta. Quando é necessário, ele vai levar para a justiça. Quando não é necessário, vamos resolver entre nós. Não precisa tudo ficar levando. E o sujeito pode ser um encrenqueiro que tudo vai querer ficar levando para a justiça. E nesse caso, ele está usando dessa medida de forma inadequada.